Bom, nesta terça-feira, portanto, hoje a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados vai debater a atualização da tabela do Imposto de Renda. Esse assunto interessa para todo mundo, né? Que paga Imposto de Renda, com certeza. A última correção ocorreu em 2015, Isabel Ferrich.
É, faz tempo, hein, Edson? E para esta audiência, né, foram convidados para discutir o assunto, entre outros, o secretário especial da Receita Federal, que é Marcos Sintra de Albuquerque, o presidente do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral. Aliás, o Sindifisco, que já fez aí uma como é que se diz? Um cálculo, né? Para ver quanto que está essa defasagem.
É, mais de 90%, viu? Porque o acumulado aí de IPCA, que bege, né, a inflação oficial do governo, é bem maior do que o que a tabela do Imposto de Renda foi corrigida agora. E olha, essa defasagem que já vem de mais de 20 anos, né? Desde 96, essas correções vêm sendo muito menores do que a inflação. Bom, o deputado Eduardo Cury, que é do PSDB de São Paulo, é um dos autores do requerimento para a realização desse debate na Comissão de Finanças e Tributação. Ele vai conversar conosco agora. Deputado Eduardo Cury, muito bom dia. Prazer falar com o senhor.
Ah, muito bom dia, Elisabel. E quem mais está no estúdio, por favor?
Edson.
Ah, Edson, bom dia.
Edson, bom dia, deputado.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia, prazer falar com o senhor. Deputado, conta pra gente o seguinte, né? Essa diferença mostrada aí pelo Sindifisco, pelos auditores fiscais, é uma diferença muito considerável, né? De que a inflação subiu nesse período de 95, 96 para cá, e do que a tabela do Imposto de Renda foi corrigida nesse período. Qual que é a avaliação que o senhor faz desses dados? E como é que o senhor pretende conduzir isso dentro da audiência pública? Enfim, a ideia é propor ao governo uma proposta, um projeto de lei específico para a questão? Ou entrar em debate? Qual vai ser o mote dessa audiência?
Olha, Edson, na verdade é trazer o debate, trazer o problema à tona de novo. Realmente, os números da defasagem da correção da tabela são perto de 100% ao longo dessas duas décadas e meia. É importante dizer para quem está nos ouvindo, quando nós falamos em correção da tabela do Imposto de Renda, não se trata de aumentar impostos, e sim diminuir impostos, porque nós estamos tratando da correção da tabela de isenção.
Então, exatamente.
Toma muito cuidado para as pessoas que estão nos ouvindo.
Exatamente.
Outro dia eu estava falando que eu tinha relatado o projeto, estava pronto para votar, e uma pessoa me ligou e falou: olha, Eduardo, mas você está aumentando impostos? Não. Corrigir a tabela é diminuir impostos. Mas vamos lá. Não corrigir a tabela tem sido uma ferramenta usada por governos, todos os governos, para aumentar a carga tributária de forma disfarçada. Cada ano que você não corrige a tabela, na verdade, o cidadão passa a pagar mais imposto de forma automática, uma vez que o salário sobe um pouquinho, no mínimo, conforme a inflação, e, logicamente, ele muda de faixa e passa a pagar mais imposto. Então, isso tem sido uma ferramenta, entre aspas, malandra, de todos os governos para aumentar a carga tributária sem ter o desgaste de enviar um projeto ao parlamento pedindo para aumentar. Então, o mínimo que nós temos que fazer para estabelecer justiça é manter a correção da tabela de imposto de renda pelos índices inflacionários. Aí você tem várias formas de fazer isso. Como você bem disse, o Sindifisco ele aponta perto de 90%. Eu estou relatando, eu sou relator de uma série de projetos que tratam desse tema. O ano passado, eu apresentei meu relatório na Comissão de Finanças e Tributação.
Sim.
Eu tive que usar uma ferramenta, uma saída para ele que ele pudesse ter chance de ser aprovado. Eu peguei o último período, a última data da correção, que foi abril de 2015, e fiz a correção pela inflação. Porque eu tive que usar essa estratégia, senão ele não teria chance de ser aprovado. Porque se você fizer com índice maior do que esse, na Comissão de Finanças e Tributação, por regramento, quando você tem uma renúncia de receita futura, você é obrigado a apontar fonte de receita. E, logicamente, isso dessa forma nunca teria sido aprovado. Então, eu adotei a estratégia de fazer a correção somente pelo período, pela inflação do período. Que pelo IPCA, à época, daria 16,63%. Logicamente, o governo reagiu, o governo passado reagiu, não quis pautar para votação, E agora eu fui designado relator novamente desse conjunto de projetos de lei, e ele está nesse momento na consultoria para ser atualizado o valor, mas nós já sabemos, o valor será de 24,25%. Uhum. Importante, compreendendo somente o período de abril de 2015 até o ano de 2009. Importante, isso não impede de novas correções buscando perdas passadas, de 10, 15 anos atrás. É uhum. que essa forma, que junto com a consultoria da Câmara, que nós achamos foi a única forma para poder aprovar na CFT. Logicamente, sim. depois do plenário, isso pode ser corrigido com um percentual maior.
Uhum, perfeito. Agora, o senhor lembrou bem que é um recurso utilizado por vários governos, e sempre essa história, né? Se vai aumentar a faixa de isenção, portanto pode ter uma queda na arrecadação. Agora, pensar, por exemplo, no índice de inflação como para a correção da tabela, no índice do IPCA, não corre o risco da gente indexar demais a economia, deputado? O risco de uma, digamos, uma regulamentação excessiva, de nós termos aí, por exemplo, a inflação puxa o imposto de renda, que puxa o consumo, que puxa a inflação e torna-se um ciclo vicioso. Como é que se quebra isso na avaliação do senhor? E se pode evitar esse tipo de coisa, até porque a volta da inflação é uma coisa que ninguém quer, evidentemente.
Olha, Edson, esse é um grande perigo, você tem toda a razão. Mas no meu entendimento, como os governos têm sido muito, muito lenientes em relação à correção da tabela, justamente para poder arrecadar mais, como repetindo o que eu acabei de dizer agora há pouco, no fundo o governo está fazendo é aumentando os impostos, aumentando a carga tributária, sob o argumento de não poder indexar. Então, nesse caso da tabela de imposto de renda, eu me convenci justamente do contrário. Tem de haver uma proteção ao cidadão, uma proteção ao contribuinte, restabelecendo uma garantia da correção da tabela. Né? Então, nós não gostaríamos de indexar nada, mas nós não podemos ficar 3, 4, 5 anos sem a correção da tabela e, consequentemente, cada ano aumentando os impostos em cima do principalmente, vamos falar, principalmente do assalariado. Né? A correção da tabela pega em cheio o assalariado, uma vez que é o desconto na fonte. Então, procede a sua preocupação, mas eu acho que, nesse caso, os governos se mostraram muito irresponsáveis em relação ao bolso do cidadão.
Uhum. Porque 4 anos sem atualização na tabela de imposto de renda é muita coisa. Quer dizer, é prerrogativa do governo fazer esta mudança, fazer essa correção. Né? Aí seria razoável, no caso, uma proposta, uma lei para que essa tabela seja atualizada anualmente, deputado Eduardo Cury?
Olha, Isabel, no meu parecer do ano passado, e eu vou repetir no parecer finalizado agora, nos próximos dias, estou prevendo uma correção automática, né? Uhum. Que é uma coisa que eu não gostaria de fazer, o Edson foi muito feliz, nós não devemos indexar, mas nesse caso, não é uma indexação, é uma proteção contra o governo. Uhum. Eu volto a dizer, pelo fato do governo ter sido extremamente injusto com os contribuintes ao longo dos anos. Então, no meu relatório vai prever, além da correção percentual, uma correção automática para os próximos anos, a cada ano.
Inclusive, deputado, porque uma correção na tabela, ela beneficia justamente os trabalhadores mais, né, que têm uma renda menor, até porque ele sai da faixa de isenção, por exemplo, muitas pessoas que poderiam estar na faixa de isenção se a tabela tivesse sido corrigida, elas não estão hoje e estão pagando imposto altíssimo, sobretudo um imposto sobre renda. É a pessoa que já paga muito imposto sobre consumo, né, que é o trabalhador comum, que no dia a dia gasta seu dinheirinho no supermercado, na farmácia, etc. Quer dizer, ele já paga muito imposto sobre consumo. Se ele também não entra na faixa de isenção do imposto de renda, a situação desse trabalhador vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, o que hoje, por exemplo, está na faixa de 7,5, pode, numa correção da tabela eventual, ficar isento, né? Quem está, às vezes, na faixa dos 10 pode cair para 7,5. E aí, toda essa questão beneficiando sempre as pessoas que ganham menos, né?
Exatamente. O importante é dizer que ele pode dar. Nós não temos, na verdade, uma tabela harmônica. Elas estão em degraus. Então, você dá um salto de 15. Você dá um salto rapidamente para 27,5%, ou então, como você bem disse, de 7,5% ela passa a ser isento. Então, há necessidade de proteção a esse pessoal. Volto a dizer, no Brasil, infelizmente, só paga imposto assalariado e pequeno e médio empreendedor. Porque grande parte dos nossos impostos, e as pessoas mais pobres, em função de grande parte da carga tributária, está sobre o consumo, na cadeia produtiva, e não sobre a renda.
Exatamente.
Então, o Brasil vai precisar fazer uma evolução nesse sistema tributário. O que o meu projeto prevê, ou melhor, o que a minha relatoria prevê, porque a autoria são de vários deputados, ele prevê, na verdade, uma correção momentânea de uma distorção que é essa tabela de imposto de renda. Mas eu sou um defensor radical do fim dos impostos sobre cadeia produtiva, ou os impostos sobre consumo, porque eles são regressivos. O pobre paga praticamente 100%, como ele gasta 100% da sua renda para sobreviver, ele paga toda a carga tributária em consumo. Diga-se de passagem, chegando produtos em perde 40%, 50%. Energia, por exemplo, perde 40%. Telecomunicações, você fala telecomunicações, parece uma palavra bonita, mas qualquer pessoa mais pobre hoje em dia tem que ter o seu celular pré-pago para poder, inclusive, fazer um bico, poder trabalhar, pagar 50% do seu pré-pago. Se ele compra um crédito de R$30, ele está pagando R$15 de impostos. Então, o nosso sistema tributário é extremamente injusto, regressivo, porque pega os mais pobres, e nós temos que mudar esse modelo de consumo para renda. A grande questão é que a Constituição de 88 causou essa distorção, Edson. Por quê? Sobre esse conceito de ter uma carga tributária muito alta, que alguns defendiam, e o Brasil paga hoje, nós pagamos 33% de carga tributária, ela só é possível sobre o consumo, porque sobre a renda é impossível. Nós temos pouca renda no Brasil, nós temos a pobreza muito grande, a renda no Brasil está entre as 10% mais ricos, são muitas poucas pessoas ricas. Mesmo que você taxasse essas pessoas a 100%, e diga-se, o que é taxar 100%? Fala, olha, eu vou pegar 100% do que você ganha, ou seja, eu vou me apoderar 100% do que você ganha.
Uhum.
Você nunca teria uma carga tributária de 33%, porque as pessoas mudariam de país. Então, o que acaba acontecendo? O jeito mágico que inventaram foi tributar o consumo. Ou seja, estamos tributando.
E não tem como escapar, né, deputado?
Não tem como escapar. Então, o nosso modelo tributário é extremamente injusto. O que faz nesse projeto é simplesmente atenuar, corrigir na tabela de imposto de renda para penalizar menos o assalariado.
Perfeito. Agora, deputado Eduardo Cury, é possível que essa correção chegue à ampliação do limite de desconto com a educação? Que hoje está pequeno, né?
Também pequeno. Aí é uma outra briga, que o Brasil usa uma tabela, está falando das deduções do imposto de renda, é isso, né?
Exato.
Exatamente.
Exato.
O Brasil usa alguns descontos. Muito no Brasil é bastante inteligente, né? Inteligente para arrecadar. Então, eles criaram as tabelas padrões, que você tem sempre duas opções, é fazer os descontos reais, ou seja, colocar todos os descontos que a lei permite, ou ir no padrão. Invariavelmente, em 90% dos casos, você ao fazer essas contas, você descobre que a tabela padrão é mais vantajosa. Então, na prática, você acaba falando, olha, nem vou pegar os recibos durante o ano, porque vai chegar na conta final, o desconto padrão é mais vantajoso.
É mais vantajoso.
O que acaba acontecendo, que a Receita faz? Ela torna bastante desvantajoso para que você use descontos individuais. Né? Então, não é que a tabela é melhor, a tabela é menos pior. Ela não dá chance para que o cidadão possa ter descontos maiores, como você acabou de citar, em relação à educação, que é bastante restritiva, é desconto sobre educação. Não é qualquer curso que você pode investir nos seus filhos ou na sua vida que você possa descontar. Ela é um pouco mais permissiva em relação à saúde, né? Agora, diga-se de passagem, a saúde, são poucas as pessoas que têm que acessar uma saúde, descontos de saúde, porque isso é só uma classe média alta que consegue pagar um plano de saúde. Então, a Receita é bastante inteligente no sentido de querer arrecadar e tirar recursos do bolso do cidadão.
Uhum.
Ele praticamente deixa pouca margem de manobra para quem vai fazer a sua declaração no final do ano. Esse é um dos motivos da correção da tabela.
Muito bem, perfeito. O deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, conversando com a gente a respeito aí dessa audiência que vai discutir o reajuste da tabela do imposto de renda. Deputado Eduardo Cury, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso painel eletrônico nessa manhã de terça-feira. Ótimo dia, ótimo debate para o senhor.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. E obrigado aos nossos ouvintes.
Obrigado, bom dia. Até a participação do deputado